Meio Ambiente.
Continua caindo o nível do sistema Paraopeba. De ontem para hoje, a média dos reservatórios que abastecem a região metropolitana caiu de 32,8% para 32,7%. Rio Manso se manteve estável com 43,9%, mas Vargem das Flores caiu de 33,4% para 33,2% e Serra Azul de 13,8% para 13,7%. A vazão do Rio das Velhas, que apresentou aumento após a chuva de domingo, voltou ao patamar de 14,7% metros cúbicos por segundo. E será que a transposição do Rio Paraopeba vai ajudar a solucionar a crise hídrica na Grande BH, assim como espera o governo estadual? Entidades ambientais questionam a medida, alegando que o curso d'água sofre com o lançamento inadequado de esgoto. Até que ponto a crise hídrica é reflexo da falta de planejamento de saneamento básico e gestão dos recursos hídricos? Esse é o tema da coluna de meio ambiente com o coordenador do projeto Manuelzão, professor Marcos Poliano, em conversa com o jornalista Gustavo Cunha.
Professor Marcos Poliano, uma das principais obras anunciadas pelo governo estadual para amenizar o problema da escassez hídrica na Grande BH é a transposição das águas do Rio Paraopeba para o reservatório do Rio Manso. Com isso, segundo o governo, a região teria água garantida por mais uns 25 anos. Eu queria uma avaliação do senhor, se é uma boa proposta, se ela é suficiente. Eu até ouvi dizer que a água do Paraopeba está um pouco imprópria para o consumo em determinados pontos e por isso não seria uma alternativa viável essa transposição.
Eu acho que ainda falta um diagnóstico melhor por parte do poder político, de que, na verdade, o nosso problema não é problema só de reservação. Nós temos um problema de falta de rio. Os nossos rios estão fracos, né? Os nossos rios, primeiro que o Paraopeba e o Rio das Velhas, que abastecem a região metropolitana, são rios que no ponto onde estamos, nós estamos na cabeceira dele. É onde o rio tem menos volume de água. Então nós temos um problema estratégico de localização, que a nossa região metropolitana está inserida na cabeceira de dois rios e que não tem grandes vazões. Só para ter uma ideia, nós estamos falando aqui de rios que têm vazões na casa, no período de estiagem, de 14 metros, de 50 metros cúbicos por segundo. Para ter uma ideia, o Araguari ele tem vazões de 1.500 metros cúbicos por segundo. O São Francisco gira, né, assim, em torno desses 900 mil metros por segundo. Então dá a dimensão de que o nosso rio já é, do ponto de vista quantitativo, né, rios que já têm vazões menores para do tamanho da demanda dela. Segundo que nós fomos fazendo processos inadequados de ocupação. O Paraopeba mesmo sofreu um processo de ocupação ali da região de Várzea das Flores, dos mananciais, as atividades minerárias a montante, atividades principalmente de agricultura também. Tudo isso fez com que, com a falta de gestão e planejamento, a gente fosse acabando com o sistema que mantém o rio vivo, porque a água que tem no rio é fruto do solo, da bacia, da vegetação, de tudo que tem no entorno. Na medida em que eu vou mudando esse sistema, vou transformando ele, eu vou diminuindo a minha capacidade de produção de água desse sistema. É uma medida que tem um objetivo de tentar resolver, em parte, a demanda de água da capital, mas com limites na sua proposta, porque ela não atua no cerne da questão, que é a gestão da bacia do Paraopeba também. Então, acho que a gente tinha que fazer um esforço maior para uma gestão efetiva da bacia, no sentido de controlar os processos que estão provocando todo esse rompimento do sistema de produção de água da região, para que a gente pudesse efetivamente ter uma solução que a gente consideraria mais sustentável para dentro de Belo Horizonte.
Agora, o senhor pontuou a questão da gestão, né? A gente discute muito aqui no Coluna, já falamos várias vezes também sobre alternativas, né? E possíveis soluções para a gente solucionar a questão da escassez hídrica. E um dos pontos sempre é a gestão. A gente sabe que os municípios não têm planos de saneamento e recursos hídricos. O próprio Estado só recentemente que começou a montar um plano também de recursos hídricos. É uma questão também que ajudaria já a projetar, né, como preservar e como garantir a produção de água a médio e longo prazo e não sofrer com questões imediatistas, né, como que a gente está passando por agora.
Eu acho que essa é a questão. Eu acho que nós estamos preocupados. Eu sempre comparo o seguinte: imagina um paciente que vem sofrendo de uma anemia crônica, ou seja, ele já tem uma baixa quantidade de sangue, então ele já vem debilitado. Aí, quando acontece a perda de mais uma quantidade de sangue, que no caso aí da bacia seria não chover a mesma intensidade que chovia, o nosso paciente que já estava fraco, ele fica sem sangue. E nós estamos tentando combater esse estado de choque só com a transfusão. Né? Estamos tentando transfundir mais sangue no paciente para melhorar o estado dele. Tudo bem. Isso diz de uma parte da verdade. Agora, se a gente não combater aquilo que provocou anemia, a transfusão não vai ser suficiente. O que nos preocupa é isso, porque todo o esforço tem sido no diagnóstico do caso agudo e todas as ações se fazem só na direção desse evento crítico, sem que a gente tenha exatamente uma proposta, como disse você, de retomar uma discussão do porquê disso e como é que a gente vai fazer para planejar. Porque uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a ação que nós fizermos hoje, ela não vai ter um resultado amanhã. Ela vai levar um tempo para que a gente consiga tentar recompor um pouco desse ecossistema que a gente quebrou. Isso leva tempo e dinheiro. E nós não estamos nem aplicando dinheiro e estamos perdendo tempo. Se nós queremos um resultado diferente do que temos, nós temos que fazer ações diferentes. E nós estamos continuando fazendo as mesmas ações, do mesmo jeito, e aí não há que se espantar que o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, que vamos continuar com rios fracos, rios anêmicos, praticamente à beira da morte e sem uma perspectiva. Então, o que me preocupa é que não estamos pensando para o futuro e confiando, pura e simples, que esse ciclo hídrico vai se recompor somente por uma ação natural, sem nenhuma contrapartida, vamos dizer assim, da ação humana, né?
Professor Marcos Poliano, muito obrigado mais uma vez pela análise ambiental com a gente aqui no Jornal UFMG.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site www.fmg.br/radio.